No programa Manhã da Mais, consultório médico.
Doutora Carla Maffei, fonoaudióloga, mestre doutora da Otorrinos Curitiba. Bom dia, obrigado por nos atender aqui na Rádio Mais. É um prazer recebê-la, doutora.
Bom dia a todos vocês, bom dia a todos os ouvintes, né? O prazer é todo meu em poder contribuir um pouquinho da nossa ciência para poder ajudar aos ouvintes da rádio e a toda a comunidade.
Doutora, hoje a atenção aqui é para os professores, mas vale para todos os profissionais que têm como principal instrumento a voz. Quando a pessoa passa um período de férias muito grande, tem que tomar alguns cuidados na volta de utilizar a voz, que é o principal instrumento de trabalho, doutora?
Sim, deve tomar cuidados com relação à voz. Por quê? O professor, ele passou por um período grande de férias, né? Passou pelas atividades de final de ano, as festas. Então, vale aí algumas dicas para que o professor tente recompor a sua voz ou manter já o padrão de voz que ele tem para trabalhar, né? A voz profissional.
E então, quais os cuidados que esse profissional deve tomar na volta ao trabalho, doutora?
Olha, a gente refaz algumas recomendações bem importantes, né? Por exemplo, não deve fazer abuso vocal. O que, que seria o abuso vocal? Falar alto, gritar, falar em ambiente ruidoso, por exemplo, no trânsito, falar durante a hora do recreio, o professor, né? Onde tem o ruído das crianças brincando, então ele tem que falar muito mais alto, há um desgaste vocal bastante grande. A gente pede ao professor que evite a situação de fumo, a situação de bebida alcoólica. Por quê? Porque todas essas coisas prejudicam a voz, né? Então, com relação à parte da higiene vocal, a gente sempre orienta o professor para que possa fazer exercícios, algumas coisas simples, como aquecimento vocal antes de iniciar a sua aula, né? Extremamente importante. Alguns exercícios de vibração, né? Para que ele possa ter toda a mucosa, a pele que recobre a corda vocal bem trabalhada e que o fato dele falar basicamente 4 horas ou às vezes até mais, a jornada de trabalho do professor é mais longa, não venha a causar problemas de lesão na corda, como os nódulos, os pólipos, os cistos, que são características de uso intenso da voz, da, né? Com relação à parte alergia, tem alguns professores que são alérgicos ao giz, então a gente sempre pede que use o giz que não seja o antialérgico, né? O giz antialérgico. E a gente pede também que, ao apagar o quadro, ele envolva um pano úmido bem no apagador, para que não faça aspersão do pó do giz no ar, né? Ou se tiver essas lousas com caneta, é bem melhor, né?
Doutora, você comentou de alguns problemas que o profissional que utiliza a voz pode ter, que são esses nódulos e pólipos. O que, que esses problemas podem vir a trazer mais tarde?
Olha, os nódulos e pólipos e cistos, eles são alterações porque o indivíduo esforça a voz, ele fala muito alto, respira mal muitas vezes, usa o ar de reserva para falar, né? Faz esforço, em linhas gerais, faz esforço para falar. E aí, esse esforço vocal, durante horas, acaba realmente causando um espessamento, assim, uma lesão, uma bolinha, digamos assim, na corda vocal, e essa bolinha complica muito a vida, porque o indivíduo perde a voz, fica com rouquidão, né? Pode ter tosse também associada, e isso prejudica o desempenho vocal. Então, o cuidado com a voz, não fazer uso abusivo, não gritar, não fazer competição vocal. Por exemplo, numa festa, né? O professor foi convidado, ou um profissional da voz foi convidado, e ele vai falar, né, durante horas, conversar, no meio daquele barulho todo. E isso faz com que o indivíduo esforce. Ele tem que falar mais alto para o outro poder entender.
Sim.
Isso tudo é um abuso. E esses são alguns dos comportamentos que leva ao indivíduo a criar essas lesões.
Uhum. Agora, você comentou do aquecimento vocal, que é bastante simples. Doutora, pode dar algum exemplo para a gente, para ter uma noção do que é esse aquecimento vocal, doutora?
Olha, eu posso fazer um pouquinho de exercício.
Uhum.
Assim, ao vivo aí, mas é
Sim.
uma coisa simples. Nós utilizamos muito exercícios de vibração de língua.
Uhum.
Então, exercícios que vão trabalhar diretamente a corda vocal. Esses exercícios são tomados, emprestados da área do canto, né, e que ajuda muito ao cantor, a todos os profissionais da voz.
Uhum.
E a fono também faz uso desses exercícios para poder dar ao indivíduo condições de dissolver ou tentar dissolver essas lesões, reabsorver, sem precisar do procedimento cirúrgico. Muitas vezes tem que ir para a cirurgia para remover, né?
Então, esses exercícios de aquecimento vocal, muitas vezes são os mesmos exercícios que os cantores utilizam antes de um show, antes dos ensaios.
Então, são muito parecidos. Então, são exercícios que não têm contraindicação, né?
Uhum.
E ajudam muito ao profissional da área da voz. A gente sempre pede que faça aquecimento, nós usamos escalas, né, musicais. Então, nós fazemos assim, ó. Subindo, uhum. né, do grave para o agudo e depois descendo. Esse é um exemplo de aquecimento que o indivíduo pode fazer, né?
Uhum.
Então, são exercícios vocais que podem ser feitos, o aquecimento e desaquecimento, são exercícios vocais que o professor vai realizar, ou o profissional da voz, para poder preparar a musculatura para a atividade vocal e depois que termina, então, trazer essa voz para a tonalidade, a atividade comum da fala normal.
Muito interessante. E não precisa ser feito muito tempo isso, doutora? Quanto tempo antes de começar a aula?
Normalmente a gente pede pelo menos uns 10 minutos antes da atuação vocal e no final, ao término, também mais uns 10, 15 minutos para poder voltar à tonalidade, né, voltar à atividade normal. E a gente pede também que o indivíduo hidrate muito, ou seja, tome água durante a atividade vocal.
Uhum.
Extremamente importante a água, ela hidrata, ela reduz a quantidade de muco, aquela secreção que tem na garganta,
uhum.
que a pessoa possa falar sem ter o pigarro no meio, né?
Sim.
Então, tudo isso ajuda e muito, sabe?